Hoje daremos continuidade a esta série, Dúvidas Sérias, Deus Convincente. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versos 16 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versos 16 a 34. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, Alguns homens que se agregaram a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris ou Damaris, e com eles outros mais. Amém. Ao participar de um programa de entrevistas, a filha do falecido reverendo Billy Graham, a Anne Graham Lotz, ela foi desafiada, eu diria provocada, a responder a seguinte pergunta. Coloque-se no lugar da Anne. Se a pergunta fosse dirigida a você, o que você responderia? Qual foi a pergunta? O entrevistador disse: você é uma dessas pessoas que creem que Jesus é o único caminho para o céu? Vejam, num programa de auditório, aí o entrevistador faz essa pergunta para ela: você é uma dessas pessoas que creem que Jesus é o único caminho para o céu? E o entrevistador emendou: você sabe como as pessoas no dia de hoje ficam bravas com isso. Olha a intimidação. Ele não se limitou a perguntar, ele já acrescentou o seu comentário. Veja lá o que você vai dizer. Porque tem muita gente brava com essa afirmação de que Jesus é o único caminho para o céu. Como você responderia ao entrevistador num programa de auditório? Eu tentei me colocar no lugar dela. Porque hoje é uma grande preocupação de sermos politicamente corretos, não é? E aí? Saia justa, não? Sabe como ela respondeu? Sem piscar os olhos, sem titubear, ela disse: Jesus não é exclusivo. Ele morreu para que qualquer pessoa possa vir a ele e obter a salvação. Foi muito sábia, né? Ela afirmou a exclusividade de Jesus de outro jeito. Vou repetir: Jesus não é exclusivo. Ele morreu para que qualquer pessoa possa vir a ele e obter a salvação. Afirmar a exclusividade de Jesus, ou que as pessoas somente poderão ser salvas se depositarem nele a sua fé, irrita e incomoda muita gente. Eles dizem: mas e as demais religiões? Elas não são igualmente boas e válidas? Se porventura uma religião reivindica ser a verdadeira, a única verdadeira, além de demonstrar arrogância, revela-se também perigosa, pois pode acirrar a intolerância e provocar conflitos com os demais grupos religiosos. E aí, ao invés de ser instrumentos da promoção da paz entre os povos, as religiões se transformam em instrumentos de ódio e de violência. Exemplos na história não faltam. Tais críticas são compreensíveis. Contudo, queridos irmãos, existe uma diferença profunda e fundamental entre o modo pelo qual as outras religiões nos dizem que busquemos a salvação e o modo apresentado no Evangelho de Jesus Cristo. É por aqui que nós temos que começar a entender a natureza do cristianismo, melhor dizendo, a natureza do Evangelho. Vejam bem, o pastor Tim Keller, no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, ele vai dizer uma coisa Muito importante, ele diz o seguinte: todas as outras religiões importantes foram fundadas por mestres que mostram o caminho para a salvação, mostram o caminho, apontam o caminho para a salvação. Mas somente Jesus afirmou ser ele próprio o caminho da salvação. Jesus não apontou o caminho. Ele se revelou, ele se apresentou a nós, dizendo: eu sou o caminho. É muito diferente. Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas eu continuo citando Tim Keller, aí eu fiz a minha própria colocação. Os mestres disseram o seguinte: façam isto e vocês encontrarão o divino. Veja, façam isto e vocês encontrarão Deus, dizem os mestres de outras religiões. Mas Jesus veio essencialmente como Salvador e não como mestre, embora também ele tenha ensinado e ele também seja chamado de mestre. Mas principalmente Jesus é Salvador. E Jesus disse o seguinte, claro, parafraseando: sou o divino que veio até vocês para fazer o que vocês não são capazes de fazer sozinhos. Viram a diferença? O próprio Jesus se apresenta como o divino, como o próprio Deus, e de fato, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. O reverendo Stanley Jones, ele também colocou de um modo muito sábio e preciso a diferença entre religião e evangelho. Ah, ou melhor, deixa eu voltar um pouco no pastor Tim Keller quando ele faz a conclusão sobre o que ele disse. Ele conclui dizendo o seguinte: cristianismo, portanto, não é religião nem irreligião. Irreligião. Mas algo totalmente diverso. E eu gosto disso. O cristianismo é algo totalmente diverso. Ele não pode ser categorizado como uma religião e nem como não religião. Mas é algo totalmente diverso. Aí quem coloca essa diferença é o reverendo Stanley Jones, quando ele diz o seguinte: religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões. O evangelho é Deus buscando o homem. Por isso, há um só evangelho. Porque há um só Deus. Deu para perceber? Essa é a diferença fundamental entre religião e evangelho. Nesta mensagem, agora de manhã, queridos irmãos, eu não pretendo discorrer sobre os vários argumentos bíblicos e teológicos que fundamentam a superioridade e a exclusividade de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a revisitarem a nossa série, que foi pregada aqui, acho que no mês de julho, a série Suficiente Jesus. Está lá no nosso site, está lá no nosso YouTube, está lá disponível. Nessa série Suficiente Jesus, você vai encontrar um bom material sobre o fato de ser Jesus o único, o exclusivo, o suficiente. Ok? O que eu pretendo nesta manhã? No tempo que me resta, eu gostaria de propor a seguinte reflexão aqui para a gente, conversar um pouquinho. Espero não ser demorado. Qual a nossa reflexão nesta manhã? É a seguinte: qual deve ser a nossa atitude, ou como devemos agir num contexto de pluralismo religioso, como o que temos aqui no Brasil? Um cenário de diversidade religiosa efervescente. Não é? Como nós devemos agir, qual deve ser a nossa atitude num contexto de pluralismo religioso, sem deixar de afirmar a exclusividade de Jesus? Sim, porque este é o grande desafio que nós temos num contexto de pluralismo religioso. Eu diria assim, de um jeito bem, né, é aqui que a coisa pega. Imagine você numa roda com vários amigos, imagine você numa reunião familiar, onde de repente brota o assunto religião. E de repente alguém falar para mim, todas as religiões são boas. Colocação comumente feita nessas conversas. E aí você fica lá todo, e agora? Será que eu falo que só Jesus é salva? Será que eu falo que religião não salva, que igreja não salva, mas que só Jesus salva? E aí você fica perturbado. Porque você quer dar o seu testemunho. Você não quer sair daquele encontro, porque o assunto é religião. E como é que num assunto cujo tema dominante é a religião, ou as várias religiões, ou os vários cultos, seja lá o que for, e você não conseguir ao menos fazer tal colocação? Às vezes bate aquele medo, mas vamos chamar de um ignorante, de um medieval, vamos chamar de, e, sei lá, um fanático. E aí? Vejam bem, queridos irmãos, se por um lado nós podemos ser criticados por sustentarmos que só há salvação em Jesus, por outro, precisamos reconhecer também, e aqui eu tenho que fazer a minha meia-culpa, nós precisamos reconhecer também que às vezes nós podemos ser inconvenientes, desrespeitosos e chatos, no afã de querer convencer os outros acerca dessa verdade. Nesses bons tempos de pastorado, eu conheci pessoas que eram terrivelmente chatas, no sentido de querer convencer os outros a aceitarem Jesus. Então, eu penso que a experiência do apóstolo Paulo em Atenas nos serve de exemplo de inspiração em como agir num contexto de grande diversidade religiosa. Porque esse é o cenário que Paulo tinha na cidade de Atenas. Ele, Paulo, de origem judaica, tendo sido formado no judaísmo desde a mais tenra idade, depois convertido à fé cristã, e diante de uma cidade extremamente politeísta, idólatra, que mesclava a religiosidade, a cultura e a filosofia. Berço da filosofia ocidental. Então, nesse contexto, o que eu posso aprender com Paulo? O que nós podemos aprender com Paulo? Veja, a história nos coloca nessa situação novamente. Bom, a primeira lição que eu quero trazer aqui para a gente é a seguinte: nós devemos agir sempre com humildade, respeito e sabedoria. Em primeiro lugar, assim deve proceder o cristão, num contexto de pluralismo religioso. A despeito de podermos até argumentar que nós somos a maioria. Porque muitas vezes isso é dito, né, aos quatro ventos. Somos um país cristão. Espera lá, ok. Mas isso não nos dá o direito de agirmos com desrespeito, não. Com Paulo nós aprendemos que devemos agir com humildade, respeito e sabedoria. Como que a gente vê isso aqui? Primeiro, aquela idolatria abundante na cidade de Atenas, que dominava a cidade de Atenas, mexeu profundamente com Paulo, a ponto de ele ficar indignado, revoltado. Ele ficou bravo. Porque talvez a cabeça dele, ele falava assim, nossa, mas esses caras são tão inteligentes, como é que eles podem mergulhar em tamanha ignorância? Porém, por que que ele ficou? Porque lá em Atenas havia muitos altares e imagens de escultura, de esculturas dedicados aos mais diversos deuses. Porém, andando pela cidade e fazendo qualquer outra coisa, e aqui eu vou colocar uma expressão, que quem viveu alguns anos atrás vai saber porque eu estou colocando essa expressão. Paulo não saiu chutando os ídolos. E nem tampouco foi desrespeitoso com as pessoas que os adoravam. Não sei se alguém entendeu o que eu falei de chutar ídolo. Ao contrário, como eu disse, ele procurou agir com humildade, apesar de ter sido desdenhado por eles enquanto pregava ali na ágora, na praça principal de Atenas. Veja, Paulo, ele foi à sinagoga, pregou Jesus. Olha a diversidade religiosa. E lá ele nadava de braçada. Judeu, conhecendo o Antigo Testamento, expôs Jesus com muita tranquilidade a partir da revelação do Antigo. Tudo bem. Com os judeus e com os piedosos que se reuniam ali na sinagoga, então Paulo, tranquilamente. Mas quando ele foi para a praça pública, a Ágora, não ainda para o Areópago, ele começa a pregar, e aí ele começa a ser desdenhado. O que esse tagarela está falando? A despeito disto. Porque eles falam, Paulo está pregando deuses estranhos. Ele está pregando um casal de deuses, Jesus e a ressurreição. Porque a palavra ressurreição na língua grega é anastasis. Eles pensavam que fosse uma mulher. Então, enfim, eles ignoravam a mensagem cristã. E aí eu tiro uma lição para a gente, queridos. Nós não devemos desprezar quem não crê como nós cremos. E muito menos apoiar ou incentivar toda e qualquer forma de violência, qualquer que seja a religião. Nós não apoiamos nem incentivamos qualquer forma de violência contra qualquer expressão religiosa. Aonde quer que ela esteja, qualquer que seja. Aqui no Brasil temos casos nesse sentido. Não devemos apoiar isto. É interessante notar ainda que foi o grupo dos curiosos que deu a Paulo uma das maiores oportunidades em todo o seu ministério. Falar de Jesus em pleno Areópago. Agora ele vai sair da praça, da Ágora, e vai para o Areópago. O Areópago era o supremo tribunal de Atenas, onde Sócrates, anos atrás, tinha sido condenado nesse Areópago. E é ali que Paulo é conduzido, e é ali que ele vai expor aquilo que pregava, a convite destes que diziam, vamos lá então, Fale acerca desse seu Deus. Fale acerca dessa sua fé. E aí, é que a gente vê a sabedoria de Paulo. É claro, ele não começou a sua fala, o seu discurso, atacando a idolatria ateniense, nem chamando-os de ignorantes, mas fazendo uma gentil referência à religiosidade deles. Olha como Paulo começa. Ele, embora tenha ficado indignado, e aqui indignado não é gratuitamente, é porque Paulo tinha tanto amor a Deus, que é o próprio sentimento de Deus em relação à idolatria. E Paulo tem esse sentimento de Deus. Eu os criei, como é que eles conseguem me reduzir a isto? A um ídolo, a um boneco, que eu posso colocar dentro de uma casa que eu fiz. Se eu os criei, se eu dou a vida a eles, como é que eles podem inverter tudo isto e tentar manipular a Deus? Então, veja, Paulo não começou o seu sermão assim: senhores atenienses, em tudo eu vejo que vocês são acentuadamente ignorantes. Se ele tivesse começado assim, o que teria acontecido? O pessoal fala: ih, cara, cala a boca, vai embora daqui. Para. O que ele começa? Elogiando. Fazendo uma outra leitura: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aí ele ganhou seus ouvintes. A linguagem é uma das armas mais poderosas do que dispomos para influenciar os pensamentos e a vida dos outros. Por isso é importante não só o que falamos, mas como falamos. Em Colossenses capítulo 4, Paulo vai dizer que a nossa linguagem para com os de fora, para com aqueles que são de fora da fé, deve ser uma linguagem que comunique graça, temperada com sal, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que devemos, para responder a cada um conforme a sua necessidade, adequado ao momento, devemos transmitir graça, alegria, encanto espiritual através do nosso falar. Nossa palavra deve ser oportuna e boa. É isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. Então, a primeira lição: você que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e que fora dele não há salvação, num contexto de pluralismo religioso, que muitas vezes é visto dentro da sua família, um é espírita, o outro é agnóstico, o outro é ateu, o outro pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o outro vai ao terreiro de Umbanda, o outro está se aproximando do judaísmo, o outro está encantado com o Islã. Vejam, é tudo isso que nós temos, muito mais. Aí, qual deve ser a sua atitude? De afirmar a exclusividade de Jesus sem, contudo, ser desrespeitoso? Eu aprendo com Paulo aqui, mas o meu tempo já está esgotando. Então, rapidamente agora, vocês me dão 5 minutos. Eu acho que eu gastei um bom tempo para eu terminar. Qual deve ser a segunda atitude? Primeiro, a segunda: procure construir pontes para apresentar o Evangelho. Procure construir pontes para apresentar o Evangelho numa cultura de pluralismo. A primeira ponte que você tem que fazer é conhecer o seu público. Paulo conhecia o público para quem ele estava dirigindo a sua palavra ali no Areópago, especialmente aos filósofos estoicos e epicureus. Cada escola filosófica tinha um sistema de pensamento. Paulo conhecia os dois com profundidade, os dois sistemas. Eram religiosos pertencentes a essas duas escolas, os epicureus e os estoicos. Rapidamente, os epicureus criam nos deuses, embora eles achavam que os deuses não tinham nada a ver com esse mundo. Viviam num mundo à parte. Então, eles não criam na vida após a morte, nem no julgamento final. Eles achavam que no final de tudo a alma se desintegrava e pronto, acabou. Como muitos ainda hoje pensam assim. Qual o jeito de viver como epicureu nesse mundo, onde os deuses não estão nem aí, e é tudo por nossa conta e risco? Imagine você num mundo onde você fala o seguinte: Deus se esqueceu, não está nem aí, é tudo por nossa conta e risco. Então o que eu tenho que fazer para viver bem nesse mundo, enquanto eu tenho vida? Vou buscar o prazer. E evitar de todo e qualquer modo a dor e o sofrimento. Esse é o objetivo do epicureu. A busca do prazer e evitando sofrer. Essa é a filosofia. E o estoico? Vai de modo diferente. O estoico já vai para outro extremo. É panteísta. O que é o panteísmo? Deus e o mundo são a mesma coisa. Ele criou, mas ele é o próprio, é aquilo que ele criou. Deus está em tudo. Eles não conhecem um Deus pessoal. Diferentemente dos epicureus, os estoicos buscam o quê? Diferentemente, eles buscam um estágio de indiferença ao prazer e à dor. Eles são fatalistas. Já que eu não posso fazer nada diante do mundo, porque vai acontecer, então eu tenho que tentar cultivar uma disciplina, um autodomínio, onde eu me coloque acima do prazer e da dor. Elas não me afetam. Olha, é o estoico. Aí Paulo chega conhecendo tudo. Olha, Paulo estudou isso, ele estudou em Tarso, numa das maiores escolas que havia de filosofia, de religião. Então ele conhecia o pensamento, ele vai a fundo, e aí à medida em que ele começa a apresentar o evangelho, ele vai desconstruindo, e vai aproveitando uma coisa aqui, uma coisa dali. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o seu público. E aí, você vai dizer assim: pastor, mas eu não posso conhecer todas as religiões, pastor. Eu mal tenho tempo de ler a Bíblia. Como é que eu vou conhecer o que os outros pensam? Então deixa eu dar uma dica para você. Não precisa conhecer todas. Mas ao menos, aquela que um parente seu, um vizinho seu, um colega de trabalho que senta com você na hora do almoço. Agora na pandemia isso não está acontecendo. Mas imagina naqueles almoços que você sai do escritório, desce, vai para o restaurante, sai alguma coisa ali. Conhecer um pouquinho daquilo. Ler o que ele pensa. Permita-me um testemunho pessoal. Lá no meu prédio, no prédio onde a gente mora, tem um cantor judeu, canta nas sinagogas. Eu já vi, inclusive, ele na televisão, cantando numa das sinagogas aqui de São Paulo. Ele é cantor de sinagoga. Várias vezes subimos juntos no elevador, trocamos cumprimentos. Eu acho que ele sabe que eu sou cristão, porque já me viu com a Bíblia. Ficamos assim, né? Mas eu comecei, e o Carlos sabe disso, eu gosto muito de ouvir alguns grupos judaicos de música. Tenho curtido mesmo ouvir, é muito rico. Além de ler autores judaicos, dois rabinos que eu aprecio muito a leitura. Então, eu estou só esperando uma oportunidade para começar a introduzir o assunto da religião com ele a partir da música. Perguntando se ele conhece os grupos musicais que eu curto ouvir. Deu para entender? Mas por ali, começar. Rapidamente, segunda coisa que Paulo faz, é muito interessante, ele pega o altar ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses, tantos altares, que eles tinham medo de, em não adorando e não servindo algum Deus, esse Deus se voltasse contra eles com pragas, com maldições, etc. Então, eles já se antecipavam. Vejam como a religiosidade muitas vezes está muito ligada à superstição. Aí Paulo, que é um símbolo, vamos combinar, né? O Paulo vai dizer, esse que adorais sem conhecer. Por isso que lá na frente ele vai falar a respeito de ignorância. Que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas na verdade é por ali que Paulo pega e fala, é precisamente esse que eu vou falar. Nossa! Aí os caras, puxa, finalmente veio alguém dessa divindade para falar quem é ele. E aí ele não vai se tornar, ele não vai continuar sendo desconhecido, mas vai ser conhecido agora. E aí Paulo começa, né? Aí é um arraso. O Deus que criou todas as coisas, ele não precisa ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. E aí ele traz toda aquela bagagem do Antigo Testamento, dos profetas, mas faz isso com uma sabedoria. E aí ele começa a falar desse Deus que governa a história, desse Deus que tem o controle de todas as coisas, mas desse Deus que não está longe, como disse o pastor Carlos na sua oração, mas Deus que está perto, e tão perto, que na pessoa do seu filho veio habitar entre nós, e veio nos dar a salvação, a reconciliação, o perdão dos pecados. Alguém poderá dizer, pastor, não tem nada disso escrito no sermão de Paulo. É claro que aqui nós temos um extrato do sermão, porque Lucas não podia colocar todo o sermão, porque no início do texto fala que Paulo pregava Jesus, e a ressurreição. Então quando ele fala do varão aqui, ele está falando de Jesus. Então é claro que ele falou disto, que esse Deus está perto, e assim ele foi trabalhando, e eu não tenho tempo, condição de a gente descer mais nisto, mas o importante é que Paulo no final, ele vai falar desse Cristo que foi morto, ressurreto dentre os mortos, esse Jesus que vai julgar o mundo no dia já estabelecido. Ele fala sobre o juízo final, sim, vai ter juízo final, e eles ficam ouvindo, e esse dia do juízo já está marcado, e o juiz também já está estabelecido, é Jesus, e o que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar uma resposta a esse Jesus, a este varão. Qual a resposta? Evangelho puro, arrependam-se. João Batista, Jesus, arrependam-se, mudem de vida, creiam em Cristo, arrependam-se, porque agora vocês têm o conhecimento deles. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica vocês, deixo claro para vocês, que a resposta que vocês devem dar a esse Cristo que eu anuncio, a esse Deus desconhecido, que não é mais desconhecido, mas conhecido, agora, arrependam-se. Segunda ponto. E terceira, Paulo cita até mesmo dois poetas dele. Olha como Paulo sabia. Fez citação dos poetas estoicos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Gente, é muito lindo o que Paulo está fazendo. Fala, olha, vocês são tão incoerentes que até os vossos poetas dizem o que eu estou pregando. É claro que eles não conhecem o Deus de Israel, mas eles disseram lampejos da verdade. E aí o Dr. John Stott vai dizer o seguinte, que esse precedente de Paulo, ao citar os poetas, nos autoriza a fazer o mesmo e indica que podemos encontrar lampejos da verdade, manifestações de revelação geral em autores não cristãos. Por isso que eu leio autores não cristãos. Procuro sempre ler autores não cristãos, para que eu possa conhecer, porque a verdade é a verdade de Deus, e se é a verdade, está ali. E ter o discernimento de ver esta verdade, e em momento oportuno poder aplicá-la. Ok? Então, temos um desafio, não temos, como cristãos protestantes reformados? Os cristãos protestantes reformados não enfiam cabeça como no chão, não, e escondem a realidade, não. A gente tem que dialogar, a gente tem que pensar. Mas eu concluo. Obrigado pela paciência. Qual é a melhor atitude ou modo de agir diante do desafio de afirmarmos a exclusividade de Jesus num contexto de pluralismo religioso? Qual a melhor atitude? Então eu quero concluir com ela. Só concluir. Sabe qual é a melhor, meu querido irmão? É importante você ser respeitoso, agir com humildade, sabedoria. É importante você construir pontes. Tudo isso é importante e você deve fazer. Aprendemos com Paulo. Mas sabe o que é mais importante? É você seguir Jesus de tal maneira que convide os outros a fazerem o mesmo. O seu estilo de vida deve atrair as pessoas para Jesus. Viva uma vida cristã bonita, alegre. Viva Jesus. O melhor modo de você afirmar a exclusividade de Jesus é mostrar o quanto Jesus faz diferença na sua vida. Sabe, queridos irmãos, as pessoas precisam saber que o evangelho que anunciamos não é mero objeto de compreensão intelectual. Antes é algo que vivenciamos, que experimentamos, que transforma e ressignifica a nossa vida por completo. E eles precisam ter essa experiência, porque só assim eles irão descobrir como de fato Jesus é exclusivo e é único. Amém? Que Deus nos abençoe.